temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia. Hoje estamos conversando sobre a psicossomática, área de estudo de relações mente-corpo no campo da saúde. A psicossomática está presente no nosso cotidiano. Cláudio, o Centro de Estudos Avançados em Medicina e Psicologia, o RECRIAR, que é um braço interessante aqui para Caxias do Sul, né, que também ajuda as pessoas, tanto na formação quanto no cotidiano, né? Agora, nesses meses, tem um curso voltado, então, aos profissionais que querem entrar um pouco mais amplamente na psicossomática, é isso?
Sim, na semana que vem, o Dorval vai coordenar, eu vou auxiliar ele um pouquinho. É um curso intensivo, né, de verão, que é uma formação em psicossomática, onde o profissional ele vai ser instrumentalizado para ampliar o seu olhar, né, nessa abordagem, e aprender essa ferramenta, né, de trabalhar com o diálogo com os órgãos.
Uhum. E é só para os profissionais de saúde, né? Ou as pessoas que não têm nenhum vínculo, digamos assim, podem fazer isso?
Ele é destinado a profissionais da área da saúde.
Da saúde, né?
Não necessariamente médicos, não necessariamente psicólogos, mas são em função do conteúdo e da forma como ele é ministrado. A pessoa ela tem que ser um profissional que se dedica ao cuidar do outro, seja a profissão que for, mas tem que ser um profissional da área da saúde.
Dr. Dorval, o senhor que vai coordenar o curso, existem técnicas e linhas que o senhor vai abordar nesse intensivo que com certeza vão chamar a atenção das pessoas por não estar acostumadas ou as técnicas mais ou menos são conhecidas dessas pessoas que cuidam das outras, digamos assim?
Não são técnicas conhecidas. Primeiro, todo esse ensinamento, ele vem de uma grande curiosidade da minha parte, porque a minha formação ela é alopática, a minha formação é científica. E eu sempre busquei justificativas através do conhecimento daquilo que poderia auxiliar as pessoas que não fosse a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia. Volto a dizer, isso é importante. Mas, quais são as ferramentas que eu posso levar àquela pessoa que está doente? Uma melhor recuperação, uma capacidade de fazer um processo autocriativo, como a Cláudia disse, e de se transformar. Então, basicamente é uma técnica em que tem uma fundamentação filosófica, tem uma fundamentação científica e principalmente fundamentado dentro da linha da Gestalt Terapia, que é o braço forte do nosso instituto.
Dá para explicar um pouquinho a Gestalt Terapia?
Eu acho que o que diferencia muito esse curso dos outros cursos que tem, né, na linha da psicossomática, e a psicossomática já é um nome que para nós a gente questiona muito, né, porque psicossomática na tradução literal é a divisão mente-corpo, né, e é o trabalho, o que a gente desenvolve nesse curso e no próprio consultório vai contra isso. Nós
é
não...
o contrário, né? Vocês unem as duas coisas.
Isso. Então, eu acho que esse é o grande diferencial dessa formação, que é poder não separar mente e corpo, olhando para a totalidade do indivíduo, né? Então, todo o contexto onde ele está inserido, né? Porque tem uma linha da psicossomática que vai mais pela vertente da psicanálise, que tem essa coisa da separação, que tem essa coisa só do adoecimento psicológico, e nós não. O nosso olhar, ele é ampliado. E eu acho que o Dorval faz de uma maneira muito linda esse passeio, né, por os pensadores mais modernos, né? Ele amplia, então se começa o curso numa ampliação muito grande, trazendo astrofísica, trazendo a física quântica, e vai afunilando para quem fez sentido na nossa história profissional e pessoal, que são os nossos pequenos e grandes mestres, e até se desenvolver nesse trabalho do diálogo com os órgãos, que é de uma gestalterapeuta chilena, a Nana, que ela ainda está viva, que nós visitamos ela faz algum tempo. Então, o nosso trabalho, a linha do recriar, o trabalho do recriar, ele é embasado na Gestalt Terapia, que é uma abordagem dentro da psicologia criada por Laura e Fritz Perls, né, que eram alemães, né, hoje são falecidos, e que tem o objetivo de trabalhar isso, trabalhar a questão do todo, de olhar o indivíduo na totalidade, de olhar o indivíduo no seu potencial. Então, no próprio diálogo com os órgãos, o objetivo não é olhar para o A2, para a doença em si, naquilo que o paciente tem de ruim. Não, é olhar aquilo que está trazendo como mensagem, mas cadê o potencial? Né? E eu fui capturada pela Gestalt exatamente por isso, por trazer o potencial do indivíduo. A gente olha o diagnóstico, mas não é o que interessa. Mas o que esse indivíduo faz com isso? Né? O que ele vai fazer? Como é que ele vai transformar a vida dele? Né? Porque é muito fácil categorizar. Né? Não, a gente trabalha dentro do potencial, o que o indivíduo tem de melhor, de positivo, de bom.
A gente percebe também agora, o doutor Durval e para a Cláudia abordar um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu acho que é muito latente isso, é muito claro que quando, vamos voltar no câncer de novo, diagnóstico de um câncer, a família, ou seja, as pessoas mais próximas do paciente, elas sofrem mais às vezes do que o próprio paciente. Existe um porquê disso? Talvez o sentimento pena que seja o mais abrangente, não literalmente, mas eu acho que é a primeira coisa que diz, meu Deus, olha, ele vai sofrer, ele vai morrer. Uhum. A gente já começa, né, já se questionar e jogar isso para o paciente. É difícil, né?
Bom, a questão se vai sofrer ou não é uma questão em aberto. Agora, que vai morrer, vai. Porque ninguém, tendo câncer ou não, conseguiu virar eterno. Então, a questão não é se tu vai morrer ou não.
Talvez não naquele momento, né, doutor Durval?
Não. E outra coisa, isso não significa que a doença vai matar.
Seja a causa, né, da morte dessa pessoa.
Porque muitas pessoas, elas já estão mortas, mesmo não tendo câncer. São pessoas que passam uma vida toda sem ter um sentido de existência. Sem ter um sentido de coletividade, de agregar, de transformar, de modificar, de acrescentar. Essas pessoas, elas nasceram e elas simplesmente estão mortas. O que que acontece com o câncer? A pessoa, quando recebe o diagnóstico de câncer, ela recebe um baque. É um choque. Nenhuma outra doença que o ser humano é acometido tem tamanho simbolismo e tamanho impacto.
É verdade.
E isso é tão intenso, porque mesmo que as pessoas não queiram falar, o câncer, ele ocupa a posição principal dentro de uma família. Todos viram de costas para ele, mas todos sabem que ele está presente. E o que que faz com que nós possamos trabalhar dessa forma? É exatamente fazer com que a gente possa olhar para o câncer e dizer, ok, isso está acontecendo. O que que eu preciso me transformar? Porque não adianta dizer que está tudo bem se a pessoa, quando ela for dormir, ela leva para dentro consigo um inferno do pensamento. E as pessoas, ao perguntar, está tudo bem contigo? Sim, está tudo bem. Mas elas estão vivendo no inferno delas.
Dentro delas está tudo sendo destruído.
E isso não é falado. Uhum, e tem que terminar essa ditadura de que tudo está bem. Está bem a partir do momento em que tu consegue colocar as coisas para fora, compartilhar, dividir e ser acolhido na sua dor, no seu sofrimento. Assim tu vai poder te transformar.
Inclusive, tem várias etapas, né, de quando a pessoa recebe a informação, ela tem várias etapas que ela tem que passar, né?
De algum modo, precisa, sim, né, para fazer o processo de luto. Mas eu diria que o câncer, mesmo que todos se viram de costas, como o Durval falou, ele é um convidado que ele chega sem avisar e ele senta na mesa, né? Então, cada pessoa e cada família, ela vai reagir de uma forma a esse diagnóstico, a receber esse diagnóstico, né? Isso também tem a ver com a forma como eu lido com a questão, como meu pai lida com a questão da doença e passou isso para mim, como ele lida com a questão da morte e passou isso para mim, né? A minha mãe. Então, isso tudo vai depender de como essas coisas foram inseridas no meu contexto de vida e também eu vou vai refletir na hora de eu receber esse diagnóstico. O próprio médico, a forma como passa o diagnóstico para o paciente, né? Isso tem um impacto muito grande.
A gente vê, pelo menos no passado, eu li sobre duas mulheres que estavam vivendo algum tempo com a doença, não quiseram um tratamento forte que combatesse a doença, porque elas queriam viver intensamente aqueles momentos com a doença, mas vivendo intensamente. Eu achei isso uma atitude, às vezes até as pessoas, nossa, quanto é cruel, eu disse, não. Eu não sei se também não teria essa atitude, sabe? Porque tu tá ali e tu vai viver intensamente os teus dias com a doença, da forma mais, digamos, menos dolorida possível. Ela não quis fazer quimio, não quis fazer, enfim. Isso é bom, é ruim? Elas tiveram uma vida mais prazerosa, pelo que a gente pôde perceber. De qualquer forma, elas não ampliaram o tempo de vida, porque, claro, a gente com o tratamento a gente amplia, ou não, alguns não adianta o tratamento, mas é uma atitude sábia, doutor Dorval? É difícil?
É muito difícil responder essa tua pergunta. Por quê? Porque para responder, eu teria que ter vivido absolutamente tudo aquilo que essa pessoa viveu. E eu estando dentro dela, eu poderia te traduzir o que verdadeiramente ela pensou e talvez trazer conteúdos que ela não tenha ideia. Não há uma resposta padrão, porque cada pessoa responde a um estímulo de vida de uma forma diferente. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte. Eu acho que a medicina está tirando o direito do ser humano morrer em paz.
Eu ia até lhe perguntar, eu acredito que seja uma resposta óbvia, mas eu não sou obrigada a me tratar de uma doença se eu não quero, ou sou. Porque o senhor falou agora que a medicina está tirando esse direito. Mas se um dia for diagnosticada com um câncer e disser, não, eu não quero fazer quimio, eu não quero fazer nenhum tratamento de choque, eu quero tomar remédio para diminuir a minha dor e deu. Eu tenho esse direito como ser humano?
Óbvio que tem. Agora, eu não sei, e aí eu teria que dar uma olhadinha na questão do Código de Ética Médica, mas parece que existe uma questão do testamento vital, tá? Em que tu delega a um profissional da área da saúde que, caso venha acontecer alguma coisa contigo, quais são as medidas que serão tomadas caso tu não tenha condições de decidir por ti.
Sim.
Tá? Eu não vou te responder isso porque eu não estou bem informado. Eu sei um pouco mais do que o leigo.
Até porque existe o código ético da medicina, enfim, a gente sabe disso.
Então, assim, eu não vou te responder porque eu teria que me apropriar, mas isso é um debate ético dentro da medicina. Agora, o que eu posso te falar enquanto pessoa? Eu acho que tiraram o direito do ser humano de morrer em paz.
Mas isso também vem ao encontro de que tem algumas pessoas que lutam até o final.
Sim,
né?
Sim.
E que acolhem essa, né, essa evolução que a medicina tem, que a oncologia, falando do câncer, tem. Então, isso para aí faz sentido. Como para algumas pessoas não faz sentido. Eu quero estar com conforto, eu quero estar na beira da praia, eu quero passar os meus últimos dias dessa forma.
Do jeito
Mas,
que eu
de
quero.
Novo, isso tudo depende do campo que eu estou inserido.
Sim.
Né? Nós falamos muito como que é, se acontece alguma coisa, como que a gente vai reagir. Né? São coisas que nós não falamos. Né?
É
nós
bom a gente pensar isso, é bom a gente até verbalizar com outras pessoas o que aconteceria.
Mas é claro, porque isso é vida, né? Uhum. Então, assim, coisa mais complicada é acontece alguma coisa e o outro é que vai decidir como vão ser, para onde vão as minhas coisas, né? Isso tem um livro maravilhoso que é o A Arte do Morrer e do Viver, do...
do monge do, tibetano.
Um livro dos mortos do Tibete é lindo, né? E fala disso, da gente falar de coisas de morte em vida.
Claro,
né?
Claro. E não as pessoas ainda têm medo, né?
Exatamente. Então, falar disso, estou atraindo. É. Né? Não posso falar disso que eu estou atraindo. Não posso falar a palavra câncer porque... Não é assim, né? Então, eu acho que tudo a gente tem que olhar para o campo que essa pessoa está inserida. E, às vezes, o lutar até o final faz sentido para ela. E aí, tem que ir até o final.
É interessante a gente ouvir isso de profissionais, para você que está acompanhando o programa, perder esse ranço, né? Esse medo de tocar o dedo na ferida, de, ai, não dá para falar, ou a gente não pode pensar, porque, como a Cláudia diz, atrai. Gente, não é que atrai, são fatores do nosso cotidiano, são coisas que podem acontecer, talvez a gente vive uma vida inteira sem uma doença dessas com a gente, mas também a gente pode acordar um dia e vai fazer um exame de sangue e quando vê está diagnosticado com câncer. Vai saber. Então, se a gente trata normal, o tratamento também pode ser mais normal ainda, né? Quem sabe? Menos dolorido. Olha, chegou o final do programa. Eu acho que foi mais um programa extremamente instrutivo, viu, Cláudia? Só nós dois conversando, tu viu como surgem coisas e vocês deram conta que teríamos mais a tarde inteira que a gente teria assunto para falar. Porque o ser humano hoje, doutor Dorval, ele tá complicadinho, né? Então, tudo que diz respeito ao cotidiano do ser humano, gera qualquer tipo de debate na mesa de um bar, num programa de rádio. A gente conversa muito hoje sobre as nossas doenças, os nossos problemas psicológicos e cada vez mais a gente percebe, sim, que a gente precisa de ajuda. E vocês estão ajudando, transformando, por exemplo, e trazendo esse curso para os profissionais da saúde, nesse, mesmo que seja um intensivo, já é um avanço também, né? Porque essas pessoas, consequentemente, vão ajudar outras e assim vai.
E eu diria, Rosângela, que o ser humano ele não está complicadinho, ele está sofrendo. E ele precisa ser olhado dessa forma, com acolhimento, com cuidado. Né? Isso é o que está acontecendo com nós, seres humanos, estamos sofrendo.
E antes da gente explodir, a gente respirar um pouquinho mais para a gente não meter os pés pelas mãos. Doutor Dorval, suas palavras finais aqui do programa, mais uma vez o nosso agradecimento, obrigada pelo livro. Tudo tem sentido, inclusive o câncer, Dorval de Andrade Tessari, nas melhores livrarias de Caxias.
Obrigado. Isso, uma última palavra, uma última frase. O que diferencia o ser humano é que o ser humano ele tem esperança. E nós temos esperança em nós mesmos.
É verdade. Cláudia.
Obrigada pela oportunidade, para romper essa barreira também, que para mim era um pouco ansiogênico.
O microfone?
Mas é
normal, né? A gente não está acostumado, se eu for lá para a tua clínica também eu vou me sentir um pouquinho deslocado, porque não é o meu meio, mas te saíste muito bem, tu tem uma oratória maravilhosa, tem um vocabulário que as pessoas vão conseguir entender, e continua o seu curso lá no Recriar, o curso que eu digo de ajudar as pessoas, né?
Muito obrigada e convido a todos a conhecer o nosso trabalho, né? Acho que a gente faz uma pequena, grande diferença. E a minha receitinha é seja feliz.
Que bom.
Viva.
Me ocorreu também, a Cláudia, tu lidas também com a constelação familiar, né? Que hoje muitas pessoas estão lendo, estão se aprofundando, estão vendo que também é outra ferramenta que pode ajudar. Constelação familiar, que antes era extremamente desconhecido, hoje está sendo mais divulgado e mais conhecido.
Sim, nós desenvolvemos workshops terapêuticos, temos uma formação acontecendo e uma que vai iniciar agora em maio. Também temos a formação em gestalt terapia.
Ai, Cláudia, não apavora, agora em maio, Jesus, eu já estava reclamando que já estamos no dia 24 de fevereiro e a Cláudia diz agora em maio.
24 de janeiro, não fevereiro. Não, tu disse.
Ah, 24 de janeiro.
É, não, fevereiro.
Ah, tu viu? Eu já estou avançando no tempo.
E então, temos trabalhos muito interessantes, assim, formação em gestalt, terapia também para profissionais. Tem um curso de verão que eu coordeno, que é a Clínica Infantil em Gestalt Terapia, também voltado para profissionais da área da psicologia e estudantes, né?
Tudo isso no Instituto Recrear.
Tudo isso no Recrear.
Por que que eu falei instituto? Não é instituto, né?
É um centro de estudos.
Centro de estudos.
Às vezes a gente chama de instituto, às vezes de centro.
Tem site?
Tem.
Pode, as pessoas podem ir
no site. Pode, é no www.recriar.net.br.
recriar.net.br, viu, gente? Entra lá, lá vai ter os telefones, os cursos, tudo que você precisa saber sobre o Centro de Estudos Avançados em Medicina e Psicologia. Aliás, a medicina anda lado a lado com a psicologia muito mais do que antes, graças a Deus. Vocês que o digam, né?
Opa!
Gente, muito obrigado. Obrigada a você que esteve com a gente na programação da Tua Rádio São Francisco nesta manhã. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias, as principais informações da manhã desta quinta-feira. Meio-dia em ponto, 26 graus a temperatura. Obrigada ao Everton na mesa de áudio. Até daqui um pouquinho.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Quando você precisar, estamos em todo lugar. Em Caxias, Farroupilha, pra você, sua família. Estamos feitos com cuidado. Precisão nos resultados. E uma equipe eficiente. Pode vir, conte com a gente.
Laboratórios Unimed. Muito mais rapidez e confiança em exames. Quem pensa na saúde, escolhe Unimed.
Na Macro Madeiras já estamos prontos para oferecer a solução ideal para suas obras de início de ano. Variedade, ótimos preços e materiais de qualidade de